Olá, muito bom dia. Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: aprenda a fazer compostagem urbana. Agrônoma ensina como utilizar os resíduos orgânicos para adubar a horta e o jardim. Cordilheira Brasileira Submarina é laboratório para a descoberta de espécies e ecossistemas. Imagens inéditas foram feitas durante expedição científica na cadeia Vitória Trindade e revelam um dos melhores ambientes marinhos para o estudo dos processos de evolução e a origem da vida nos oceanos. E ainda, Bazar Acervo Opção A dá o start para a criação de loja virtual de moda compartilhada. A iniciativa pretende oferecer peças para o dia a dia e nasce em Caxias do Sul. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, nós vamos falar sobre o bom uso do lixo orgânico. A compostagem é uma excelente ação contra o excesso de lixo nas cidades e uma ótima atitude para iniciar a produção de alimentos em casa. Trata-se de um processo biológico de valorização da matéria orgânica e pode ser considerada como um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Também é um processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação da matéria orgânica, transformando-a em húmus, um material muito rico em nutrientes e fértil. A prática ainda faz bem à saúde. De acordo com pesquisas, o contato com a bactéria presente no húmus funciona como um antidepressivo, diminui as alergias, dores e náusea. A agrônoma e monitora da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, Heloísa Camelo, falou sobre o assunto. Confira na íntegra.
Oi, Heloísa, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Alegria te receber aqui no programa para falar de um assunto bacana, a chegada da primavera. E com ela toda uma questão, enfim, que renova a vida, que possibilita a gente a pensar, né, na renovação da vida. E quando a gente fala em renovação da vida, a gente está falando também da preservação do planeta. Fazer compostagem é um ato que ajuda o planeta?
Sim, então também é um prazer muito grande conversar com vocês, com todos os ouvintes, sobre esse assunto que vem chegando no meio urbano, né, através de compostagem urbana. E sim, auxilia muito, porque fazer todo esse aproveitamento de resíduos, destinar corretamente os resíduos sólidos gerados, né, nos ambientes urbanos, nos ambientes domésticos urbanos, é muito importante. E, além de tudo isso, a gente pode estar desenvolvendo um adubo muito equilibrado e bem nutritivo para as plantas que a gente tem em casa, né? Então, a gente pode trabalhar, inclusive, com adubação de um tempero, umas flores, que a gente cultiva na nossa casa.
Claro. Como é feita a compostagem, e falando em compostagem urbana mesmo, essa que qualquer uma pessoa na cidade pode fazer, Heloísa, e qual o papel dela, por exemplo, na questão que envolve a sustentabilidade? A gente melhora as questões que você já falou, de adubagem, de poder ter uma horta, mas ela também ajuda a não ter tanto lixo, né?
Sim. Bom, então, para fazer uma compostagem urbana, é necessário um recipiente, pode ser um balde, um galão de água que não se usa mais, enfim, o importante é reutilizar. A gente utiliza os resíduos orgânicos gerados no lixo da cozinha, sempre procurando não colocar nessa compostagem resíduos que contenham sal e gordura, né, ossos, carne. Além disso, todo o restante dos outros alimentos podem ser compostados. E a compostagem é a decomposição, a degradação desses materiais orgânicos em um composto orgânico. Então, depois que isso se deteriora, juntamente com folhas, aquele corte de grama, né? Que quando a gente corta a grama, sobra todo aquele volume de grama, a gente pode utilizar na nossa compostagem como fonte de carbono. Então, quando a gente alterna através de uma compostagem estática, colocando uma camada de palhada, de folhas, uma camada de resíduos da cozinha, cascas de ovos, cascas de frutas, restos de frutas, caroço de abacate, caroço de frutas, folhas que sobraram quando a gente vai limpar o repolho, folhas que não são mais aproveitáveis da alface, quando a gente tem pó de café, erva mate, a gente pode estar alternando esses resíduos, uma camada de folhas, uma camada de resíduos, uma camada de folhas, e gerar então a compostagem depois de 3 meses aproximadamente de degradação. Essa decomposição vai gerar um líquido que inclusive pode ser coletado, um líquido que se chama chorume, e pode ser aplicado juntamente com uma diluição em água em solo. Então a gente tem duas fontes muito ricas de nutrição, né, para utilização nas nossas plantas, e sem contar que isso reduz muito a geração de lixo. Então, tem toda uma relação com a consciência ecológica, né? Hoje em dia a gente fala muito em sustentabilidade, então esse é uma pequena ação que muitas pessoas podem fazer e que vai com certeza contribuir muito para diminuir a produção de lixo urbano, né?
Claro.
Principalmente incentivando a separação do lixo. O lixo seletivo a gente leva ali do container, e o lixo orgânico, aquilo que dá para compostar, a gente composta em casa. Isso é excelente, já é uma ótima ação que celebra a chegada da primavera, né? Cultivando plantas na nossa casa, construindo a nossa horta urbana, né? E a nossa compostagem urbana também.
Claro, para quem, por exemplo, Heloísa, tornando um pouco mais prático, né? Muitas pessoas têm toda essa produção de lixo que a gente já acabou de observar, lixo orgânico, eu estou falando, que pode virar, né, uma baita produtividade, assim, na questão de melhoria da terra, do solo para o plantio, mas não tem ainda o plantio. Então, por exemplo, não tem ainda a sua horta, não tem ainda o seu jardim, não tem, pronto. Como é que faz para, por exemplo, combinar as duas coisas? Começa primeiro a horta e depois estabelece a compostagem para a questão, assim, de tempos, né? Pensando em tempos de viabilidade de uma coisa e outra, ou já vai fazendo a compostagem e depois compra vasinhos já meio pronto. Qual a tua dica para poder ter uso desse chorume?
Então, a minha dica é iniciar a compostagem, e quem não tem assim uma horta, enfim, pode elaborar a sua horta urbana através de pequenos vasos ou até mesmo em garrafas PET, cortadas e furadas, né? Em qualquer recipiente que seja furado, é possível cultivar plantas, né? E essas plantas podem ser desde temperos até flores para embelezar o ambiente, ou também alimentos, né? Uma alface, beterrabas, que sejam num pequeno local, mas que podem servir como alimento para as pessoas. E isso é bem a questão de autonomia alimentar, né? O que eu estou comendo? Eu posso cultivar aquilo que eu como, né? Então, eu sugiro que se comece a prática da compostagem e também, em paralelo a isso, se aproxime um pouco desses cultivos, né? Tente fazer um cultivo de algum tempero na sua casa. Isso é muito simples, tendo sol e água e drenagem, né? Tendo os furos embaixo do recipiente, é possível cultivar. Com certeza. E o composto da compostagem, ele vai servir como um adubo, né? Assim como o chorume, também servem como adubo. Então, semanalmente, quinzenalmente, né? Utilizar um pouquinho desse composto nas plantas, né? Naquilo que se está sendo cultivado, já é excelente e com certeza vai gerar uma boa produção urbana.
Claro, Heloísa, pensando em urbanos, né? Os urbanos muitas vezes são aquelas pessoas que acham que a melancia dá no mercado, por exemplo. Então, vamos começar do zero, passa uma régua, a gente está conversando de uma forma geral, neste momento, pensando naquelas pessoas que não conhecem muito, que querem começar e ajudar que elas realmente comecem. Então, por exemplo, já tem uma tendência de pessoas comprando os vasinhos, né? Em baldes, em reaproveitamento de objetos em casa, plantando seu próprio temperinho, mas acaba mesmo em apartamento utilizando utilizando muitas vezes a terra comprada, já adubada, já pronta, gerando um consumo, gerando toda uma indústria, uma cadeia, e não faz o seu próprio adubo, não promove a sua própria melhoria da terra. Então, pensando nessas pessoas, como que usa a compostagem? Porque não é só ter o produto, né? Tem o período de espaçamento, que você já explicou, né? Uma vez por semana, cada 15 dias, mas tem que mexer a terra, tem que fazer uma troca. Como é que funciona isso?
Bom, então, o adubo, ele é esporádico, né? Não necessita utilizar esse adubo sempre. Se a gente tem um cultivo em vaso, depois que aquela planta encerrou o seu ciclo, é possível adubar esse composto, esse substrato, esse solo com o adubo produzido pela composteira e reiniciar num novo cultivo. Sempre é interessante, quando se finaliza um cultivo de um produto que seja de colher, né? Por exemplo, uma beterraba, a gente tira. Uma salsa, a gente corta e ela rebrota. Então, quando a gente tira algo do solo que não é possível de rebrotar, é legal a gente colocar um adubo, mexer assim para aerar e adicionar um pouco de oxigênio naquele substrato, né? Enfim, então esse é um processo interessante, sim.
Entendo. E para fechar o rol das dúvidas, né, mitos e verdades sobre a compostagem, Heloísa, muita gente não faz compostagem porque acha que atrai insetos, moscas, mosquitos, uhum. Enfim, que vai gerar dengue, não sei o quê. O que dizer sobre os mitos e verdades relacionados à questão da compostagem?
Bom, então, um primeiro mito é que espaço urbano não pode ter compostagem. Isso é um mito. Pode sim, uma compostagem urbana pequena, e é isso que a gente vai estar conversando com os visitantes da Feira Ecológica amanhã, na ação em celebração à chegada da primavera, na Praça das Feiras. Então, a compostagem pode ser um recipiente pequeno, não precisa ter um grande volume para ser compostada, então isso é um mito. Outro mito é essa questão do cheiro, sim. Né? Claro que se for mal conduzida, mal acondicionada, pode gerar cheiros ruins. Mas é possível fazer uma compostagem que não gere cheiros ruins e que seja urbana e que a gente possa deixar ela dentro da nossa casa. E isso se faz justamente alternando os resíduos que são utilizados na compostagem. Como a gente falou anteriormente, utilizar uma camada de palhada, de folhas, de restos de corte de grama, começando sempre por essa camada e depois colocando uma camada menor de resíduos orgânicos da cozinha. Né? Então, quando a gente alterna esses resíduos, a gente está equilibrando o nosso composto. E esse equilíbrio é o que vai fazer com que não dê mau cheiro. Então, essa a forma de montar, de organizar a nossa compostagem é importantíssima para que não tenha cheiro. Então, esse é um mito. Quando a compostagem é bem organizada e bem escolhidos os resíduos corretos para utilizar nela, principalmente numa compostagem urbana, né, que tem um objetivo grande de não ter odores, não tem odores. Né? Então, esse é mais um mito.
Sensacional. Muito obrigada pelas informações. Obrigada pela tua presença aqui no programa. Um forte abraço.
Certo. Obrigada igualmente a todos.
Você ouviu Heloísa Camelo, agrônoma e monitora da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. E no próximo bloco, Cordilheira Brasileira Submarina é laboratório para a descoberta de espécies e ecossistemas. Imagens inéditas feitas durante a expedição científica na cadeia Vitória Trindade revelam um dos melhores ambientes marinhos para o estudo dos processos de evolução e a origem da vida nos oceanos. Vem aí o intervalo e o Vida volta já!
Sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós.
É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu.
É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações.
A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim.
Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás.
Segura teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. A vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.